Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. O tema de hoje é saúde e bem-estar. A gente vai conversar um pouco sobre o corpo, sobre o que é ser uma pessoa saudável. E aí eu trouxe um cara, muito gente boa, para falar sobre esse tema, para a gente discutir, refletir um pouco sobre tudo isso. Eu queria já abrir para ele ir se apresentando, falar um pouco de onde ele veio, para onde ele vai. E já de antemão também falar para você que, por conta do distanciamento social, esse podcast é produzido via Skype. Então, se der uma picotadinha aí, já peço desculpa. Provavelmente é culpa da internet. Eu estou fazendo o máximo possível para sempre produzir um conteúdo de qualidade para você, beleza? Então, já queria dar boas-vindas para o convidado de hoje e abrir o espaço para ele se apresentar.
Olá pessoal, muito boa noite. Eu peço até desculpas aqui, eu estou acostumado, né, Matheus? Já falei até boa noite, acho que está até equivocado, depende da hora que o pessoal vai ouvir, né,
É
Matheus?
verdade, é verdade.
Desculpa. É acostumado aqui na aula online à noite, então já peço desculpas. Galera, então, eu sou o Leandro, sou professor de educação física, dou aula tanto para educação básica, como, enfim, na graduação, né? E eu aceitei esse convite aqui do Matheus, tremendo as pernas aqui, até porque eu não sou acostumado a fazer isso, é uma coisa muito nova. O Matheus, quando falou do podcast dele, eu falei: caramba, eu não tenho nem roupa para isso, cara. Então, eu peço desculpas de qualquer deslize, qualquer incômodo aqui. Eu trabalho, sou professor no estado, sou professor no município de Araruama, acostumado, tentando me acostumar com esse mundo aí do movimento, né, que a gente sempre tenta aprender de alguma forma. E a gente vai estar aqui para contribuir e trocar uma ideia aqui. Matheus, desde já, tá? Te peço desculpas, cara, qualquer deslize aqui, tá bom?
Nada que isso, cara. É um bate-papo. Você fica bem tranquilo, bem à vontade. Eu vou falar besteira, vira e mexe, eu faço uma piadinha sem graça. Faz parte, o pessoal que me escuta já está acostumado. Leandro, para a gente começar, o que, afinal de contas, é saúde? É que às vezes as pessoas falam assim: ah, eu estou saudável, não preciso ir ao médico, ou eu tenho uma alimentação saudável. Afinal de contas, o que é ser saudável?
Nossa, Matheus, é uma pergunta assim que eu vou tentar aqui responder com uma certa ousadia, porque responder o que é ser saudável realmente envolve uma complexidade assim bem diferente, né? E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em diversas formas, desde saúde emocional, saúde física. Eu acho que saúde é, se a gente for tentar relativizar, conceituar, né, na realidade, acho que saúde vai envolver todo o entendimento de que estamos relativamente bem. Não sei se eu consegui responder basicamente, mas saúde envolve toda a sua condição, além de física, emocional, psicológica. E saúde, às vezes, não dá para a gente medir, né? Se eu sou saudável, se eu não sou saudável. Então, saúde realmente existem aí N interpretações. Para tentar conceituar, eu falo: saúde é você estar bem. Estar bem depende de muitos fatores ali que não necessariamente envolvam a saúde física ou saúde emocional, né?
E aí, nos dias de hoje, é bem difícil, né, cara? Você tá saudável, se você entender, né, que é o equilíbrio da completude das coisas em si, por exemplo. Ah, que adianta eu ter um corpo executando as suas funções em suas normalidades, saudável fisicamente, mas emocionalmente eu não tô saudável. Aí, se você não está saudável emocionalmente, em algum momento o corpo vai começar a desandar com estresse, com depressão, enfim, com uma série de coisas. Então, acho que na tentativa de definir aí, pelo que eu captei, é exatamente isso, né? É a funcionalidade da completude do corpo. E aí parte tanto na parte física, né, do próprio corpo em si, como também da parte emocional. É isso? A gente pode entender isso, então?
Eu acredito que sim, Matheus. Acho que saúde envolve o completo, né? Acho que o pacote completo. Tem muita gente que entende. Enfim, a gente deve falar isso aqui hoje, né? Então, tem muita gente que entende algumas partes, e até a mídia veicula muito isso, né? E aí acaba pegando aquela parte como um todo, né? E parte
Sim.
para entender. Enfim. de que saudável seja uma coisa, mas eu acho que envolve N complexidades, assim, que a gente não pode ter ousadia de, às vezes, responder perfeitamente, mas... É.
Tenta. Beleza. Aí eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Qual é a função da educação física na promoção da saúde, né? Ou de, na construção de um cidadão saudável?
Pois é, Matheus, essa pergunta é muito boa, assim. A gente, na nossa prática de vida, de trabalho, a gente sempre se pergunta, a gente tenta sempre se responder. E eu acredito que a educação física, ela serve para que você entenda você e o seu meio. A gente, na educação física, tem uma coisa chamada cultura, né, do movimento corporal, movimento da cultura corporal, enfim, como quiser, nesse sentido. E a gente tenta entender como é o ser humano em sua complexidade, em termos de físico. E eu acho que a educação física serve desde a, como se fala, né, desde o ensino básico até a própria disciplina, né? A gente tentar entender como que essa máquina não é feita só de músculos, de ossos, né? Tem até muita gente que publica muito livro sobre isso, né? Então, essa máquina, ela tem que ser bem entendida. E a educação física, eu acho que tenta responder, não só a educação física, né? Mas a educação física também tenta responder e explicar algumas coisas, algumas elucidações que ainda não são claras para a gente. A gente tem a ciência aí que evoluiu nos últimos anos, mas a educação física vai tentando acompanhar, é meio que ela vai à frente, depois ela fica atrás, ela vai tentando acompanhar essa evolução, tentando entender. E eu acho que parte muito da escola, né? A escola deveria ser um caminho de educação física, deveria ter uma contribuição assim absurda, que é lá que a gente entende o básico da vida. Eu acho que a educação física também deveria. E eu acredito que, além da promoção da saúde, a educação física, para mim, é para entender, para a gente se entender enquanto corpo, enquanto mente, enquanto condição, enquanto linguagem, né? A educação física é colocada nessa área de linguagem. Então, a educação física, para mim, serve para isso, mais ou menos para isso, Matheus. Não sei se eu respondi assim.
Não, beleza. Eu não sei, acho que eu nunca falei isso em nenhum episódio. Eu sou calouro de educação física, né? Eu desisti da vida acadêmica das ciências humanas e agora estou caminhando a curtos passos na educação física. E aí, cara, eu percebo que quando eu comecei lá a ver as aulas por conta do processo EAD, eu comecei a ver meio que um estereótipo, cara. A galera que cursa educação física, a galera é trotop, marombeira, tá ligado? Rato de academia. E as mulheres também, né? É lógico que eu tô julgando aqui pela capa, eu tô falando pela foto do perfil, mas para uma pessoa colocar a foto no perfil, né, que vai ser a referência dela no mundo digital, nas redes, ela passa essa imagem, né, de uma pessoa marombeira e tal, e parece sempre que a educação física está atrelado à maromba e à academia. Leandro, existe? Tu acha que existe esse estereótipo em relação à educação física? Ou é só coisa da minha cabeça?
Cara, Matheus, infelizmente eu queria muito dizer para você que não. Eu queria dizer, mas... Eu seria, no mínimo, cara, hipócrita se eu falasse que não. Eu queria só fazer uma correção. Você não vai desistir do mundo acadêmico, não. Você é uma mente premiada. Não estou te fazendo elogio de graça, não. Acompanho o Matheus aqui. Eu vejo que ele é um cara, assim, diferenciado. Eu acho que você só vai adicionar. Mas já desistir de nada. Você é uma mente premiada aí. Mas, enfim, educação física é assim, cara. Existe uma estereotipagem, assim, muito característica de que devemos ser fortes, atléticos, devemos manter uma posição física assim, invejosa, que a sociedade implicitamente, às vezes assim, verbalizando mesmo, nos cobra isso. Isso às vezes no nosso dia a dia é muito falado, muito vocalizado. Eu acho que eu não me coloco também nesse estereótipo, tento fazer, eu acho que é o que eu sempre falo assim, para todo mundo, exercício físico e atividade física é importante para a vida. Isso não é importante para você ser forte, musculoso, para você ter um estereótipo, mas é importante para a vida. Nós somos seres que precisamos nos exercitar, né? Para poder, enfim, trabalhar potencialidades nossas, como ganho de massa muscular, ganho de aparato cardiovascular, né? A fuga de algumas coisas. Então, infelizmente, a educação física não era para ser, mas é. Existe um estereótipo aí muito... Eu, desculpa falar, chato. É um estereótipo de que você tem que ser fortão, musculoso. E muitas vezes a gente troca isso. E aí eu vou ser muito sincero aqui, Matheus. Às vezes a gente troca o físico pelo intelecto. Às vezes a gente não se preocupa em pesquisar para ajudar uma pessoa que precisa do nosso conhecimento, do nosso aparato técnico. A gente precisa da nossa informação, cara. A gente tem que falar para eles, a gente tem que explicar. Não necessariamente nos mostrarmos assim fortes, musculosos. Então, infelizmente, eu queria dizer para você que não. Mas a tal da educação física tem um estereótipo muito chato que eu convivi vendo isso. Até hoje eu vejo, Matheus. Muito tranquilo nesse sentido, infelizmente.
É, tu tocou no assunto, agradeço o elogio, né? Quando eu falo que eu tô desistindo, eu falo assim, da área de ciências humanas, eu não quero mais ser professor, eu quero agora ser maromba. Tô zoando, tô brincando. É, mas eu quero muito, né, tenho interesse, a atividade física mudou minha vida, eu sempre pratiquei atividade física, né, desde adolescente, desde quando eu entrei na adolescência, desde os 13, eu já fiz vôlei, já fiz jiu-jitsu, já fiz karatê também, já surfei. É, mas o quê? Agora eu faço mountain bike, né, corrida de rua quando dá e academia. Então, mas já me arrisquei em sandboard, gosto de fazer trilha, eu gosto de estar em movimento. E você tocou aí um assunto que eu achei muito interessante, que foi a questão do, né, o esquecimento do trabalhar o intelecto em prol do físico. E aí, se a gente for pegar lá na Academia de Atenas, por exemplo, Platão, que é um filósofo que chega nos dias de hoje, o Platão é um apelido, né, que significa costas largas, porque ele era um cara atleta. Inclusive, ele dizia que a ginástica era importante na educação porque disciplinava o corpo. Então, eu confesso para você que eu não sei em qual momento da história houve essa dissociação da ginástica, né, do exercício físico e do trabalho intelectual. Né, eu não sei em qual momento isso aconteceu, mas, a princípio, a ideia era que os dois andassem juntos, tanto porque um corpo bem treinado, né, eu digo assim, um corpo condicionado, fisicamente bem preparado, em movimento, é importante para a gente conseguir organizar nossos pensamentos, foco, disciplina, enfim, e por aí vai. Outra coisa também, que eu acho extremamente interessante, é que o nosso corpo, ele não percebeu que a gente evoluiu em alguns sentidos. Né? Então, a gente precisa estar em movimento o tempo inteiro, porque... Se não, por exemplo, se eu estiver falando alguma besteira aqui, você pode me corrigir, tá, Leandro? Eu não sou nenhum exímio aí ainda, nenhum mestre de educação física. Mas, por exemplo, a gente produz o cortisol o tempo inteiro, porque tipo, o nosso corpo primitivo, né, precisava manter a gente sob estresse para ficar ligado, para abrir fuga caso aparecesse algum predador, para ir atrás de uma caça. E o cortisol, a gente sabe que tem efeitos colaterais no corpo quando liberado em demasia. Só que o nosso corpo não entendeu ainda que a gente evoluiu e que a gente, né, não precisa abrir fuga a qualquer momento. Então, esse acúmulo de cortisol hoje acaba gerando várias doenças no nosso corpo. E por isso a gente precisa ainda se manter em movimento. Você concorda comigo nesse sentido ou eu falei alguma besteira?
Pô, Matheus, você falar besteira, cara, eu acho...
Ah, que... pelo amor de Deus.
Achei até que a gente está entrando... um hormonal aí bem interessante do assunto, bem legal, cara. E eu não sabia dessa questão do Platão, né, de costas largas, eu não sabia, muito interessante saber disso. O que eu sabia é que a academia era uma escola de filosofia, ou eu tô errado? O
nome é, isso aí, é a academia de filosofia, mas eles praticavam a ginástica lá. E aí foi lá onde a galera começou a pensar. Por exemplo, o Sócrates, ele era chefe do exército ateniense. O Sócrates, ele liderou a batalha do Peloponeso. Então, era um cara que era um cabeção filósofo, mas era chefe militar e treinava o corpo militar dele. Então, a atividade física surgiu dentro do contexto da academia, que virou lugar de reflexão.
Caraca, que legal, Matheus. Não sabia disso, cara. Não sabia dessa façanha aí do Sócrates, dessa atribuição dele. Que legal. E quando a gente fala de hormônio, eu concordo plenamente com você, cortisol, tanto que cortisol e prolactina são marcadores de estresse, né? Quando você faz um exame aí de invasivo de sangue de um atleta, você vê que tem quantidades aumentadas de cortisol e prolactina, a gente ali percebe. E assim, o corpo humano, concordando com você perfeitamente, até adicionando, a gente não entendeu. Quando a gente faz algum tipo de alimentação, onde a gente logo procura os alimentos mais calóricos, o corpo entende que às vezes não teremos mais energia e por isso precisamos acumular. quando na verdade não. Não deveríamos utilizar determinados alimentos que podem trazer consequências ruins. Por exemplo, carboidrato, né? A gente tem uma aflição, carboidrato, até me incluo nisso também. Não, eu tento me controlar, mas realmente é muito tentador assim, o carboidrato. E a gente pegou essa alimentação muito carboidratada, né? Da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, quando tem um inverno que é muito mais rigoroso que o nosso, e o frio que a gente está vivendo um pouquinho agora, ele envolve aumentar, né, o gasto energético para manter o corpo aquecido. Então, só que lá é um frio mais rigoroso. Então, alimentos que foram utilizados, pelo que isso é falado, né, para poder demandar e colocar energia, né, na nossa, nosso ciclo lá energético. E a gente, no nosso país tropical, a gente tem um inverno que não é tão rigoroso quanto o deles, e a gente tem um verão que, de fato, é bem mais forte que o deles, enfim. Então, a gente aqui acabou acumulando energia, gastando menos, e o nosso corpo realmente não entendeu. Além disso que você falou, Matheus, o cortisol, que tem, por exemplo, efeito proteolítico, né? A gente quebra proteína com cortisol, excesso, né? Tanto que tem aquelas injeções lá que o pessoal... Que tem até asma, né? Que tem cortisona, um dos efeitos colaterais é a quebra de proteína, né? Então, realmente, você concorda plenamente com você, Matheus, nesse sentido aí. O nosso corpo não entendeu.
É, então, se a galera estiver muito estressada aí e quiser marombar, não pode ficar estressado, tem que ficar tranquilo e por aí vai. Então, ainda nesse papo meio filosófico, uma coisa que me incomoda muito, Leandro, não só na academia, principalmente rede social. Às vezes eu abro rede social e aí eu boto lá na lupinha, principalmente Instagram, eu não uso mais Facebook, consegui eliminar da minha vida. Mas eu uso bastante Instagram, até porque é um caminho que eu uso para divulgar o podcast. Mas às vezes você coloca na lupinha, cara, tem uma enxurrada de exposição de corpo. Fala assim, caraca, eu tenho que ir lá, não tenho interesse nesse tipo de publicação, porque isso gera um gatilho. Isso, para mim, mostra que existe uma ideia de corpo ideal, de estética ideal. E ainda mais, isso mostra também que as pessoas usam a educação física como um instrumento para se alcançar essa estética ideal, o que, de certa maneira, não é um equívoco, né? A gente consegue com atividade física, com alimentação, mas o que eu queria te perguntar, quais são os malefícios do uso inadequado da educação física para se buscar a estética perfeita, né? O que pode trazer de prejudicial para o indivíduo esse tipo de atitude?
Pois é, Matheus. Concordando também com o que você fala, né, sobre... Até a gente olha nas redes sociais, realmente. Eu, por exemplo, quando faço uma busca aí, até no Google de treinamento, quando eu olho no Instagram, tá lá me dando como sugestão uma atividade com corpos sarados e tal. Eu passei a fazer um pouquinho o que você está falando também, colocar não tem interesse, enfim. E a educação física, ela é muito mal interpretada e você, eu percebo que você interpreta assim, muito parecido do que eu penso também. Educação física virou, como você falou, virou meio para se conseguir algo. E educação física é muito maior do que isso. Educação física é um entendimento de N complexidades, desde uma saúde emocional, desde uma autonomia muscular para o idoso, enfim. A gente tem um entendimento muito raso de que corpos, de trabalhos, e a gente fica muito limitado. E eu acho que um dos erros de utilizar a educação física para esse modo é que muita gente esquece do básico, né, da nossa profissão, assim, da educação física, que é estudar. Se a gente tem uma profissão que tem a ver com profissionalismo, a gente tem que ter um aparato técnico aí interessante para poder falar isso para quem precisa, para quem está nos ouvindo, para quem está fazendo algum tipo de atividade física e precisa de técnica. Ele precisa... É claro que a gente vê o exemplo, né? O exemplo carrega, né? Como a gente comenta. Claro que se o cara não consegue de forma alguma praticar nenhuma atividade física, ele também vai ter a sua contribuição na educação física. Mas ele vai ser um pesquisador, ou então ele vai municiar alguns trabalhos com informações. Mas um dos erros, para mim, principais é isso, é largar a mão à academia. E quando eu falo academia, é a sua, que você falou. Não é a de ginástica, não. É a academia, o estudo, o entendimento. Senão a gente... Tem uma frase, Matheus, tinha um colega, um professor meu de fisiologia, que ele falava assim, cara, professor de educação física que não entende fisiologia, né, que é o estudo lá do corpo humano, ele se chama curandeiro. Ou seja, ele não conhece, ele fica ali fazendo exercício, ele acredita em várias coisas. É, até peço desculpa se eu estiver alongando aí, cara, a resposta, Matheus, você pode falar. Tranquilidade.
Fica à vontade, cara. A ideia aqui é deixar quanto mais mastigado para o ouvinte, melhor.
Então beleza. É, então, tem muita gente que compra produtos errados, né? Com impressão aí da mídia. Então, a educação física ela é vista errada quando a gente larga a academia, né? Academia lá de estudo. A educação física é visto mal, assim, muito mal vista na realidade, na verdade. Quando a gente não entende o nosso lugar, a gente entende que a gente está lá por um corpo. E aí, como todo mundo, a gente tem fases. A gente tem fases subidas, descidas. E se você vende só o corpo, entre aspas, vende o seu corpo ali como ferramenta de trabalho, nesse sentido, você não vende conhecimento, você não é profissional. O que a gente sempre comenta assim, Matheus, tem uma brincadeira até no futebol que a gente fala, né? O futebol, ele não necessariamente ele é acadêmico, né? O futebol, ele é empírico, né? Prática dada, empirismo, né? Prática dada por experiência. Matheus, pode me corrigir aí, à vontade.
E não, aí, é isso mesmo.
Né? Então, empirismo. Então, o que acontece? Obrigado, então, Matheus. Não tô caminhando errado. E aí, o empirismo, a diferença entre a genialidade... Quando você vai para o empirismo, o que a gente reflete? A diferença entre a genialidade e a burrice é o resultado. Na ciência, não. Não é só o resultado. Você tem os meandros, você tem os processos que você se embasa de forma acadêmica, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você pega um cara que foi lá, utilizou uma substância ilegal ou legal, não me cabe aqui ficar dizendo substâncias, e ele tem um corpo que acredita-se nos padrões estéticos assim, da mídia, é de fato, vislumbra assim, para atividade física, e ele às vezes nem é egresso, não fez nenhum tipo de estudo sobre a educação física, não tem formação nenhuma, então qual é a diferença da gente que estuda para ele? Tem que ser o profissionalismo, tem que ser o aparato técnico. Porque ele tem um corpo, né? Então ele vai vender isso. Mas na hora que ele precisar resolver um problema de alguém, que o profissional é esse, né? O profissional ele resolve um problema, ele ajuda na solução. Se ele só tem um corpo, ele não vai ajudar na solução. Ele pode ter uma disposição específica. Então, para mim, a educação física é muito mal vista. Eu estou vendo, assim, infelizmente, Matheus, muitos colegas, até seus, assim, meus também, nas universidades, entrando numa graduação, entrando na educação física com esse entendimento. Eu vou vender corpos, eu vou tirar foto, como você falou. Isso, para mim, é educação física. E isso, infelizmente, tem sido vendável para muitas pessoas. Então, é isso mesmo. Desculpa se eu alonguei, Matheus.
Nada, não. De boa. Cara, às vezes eu fico conversando com meu irmão tá formando em nutrição. E aí ele fala assim... Cara, o SUS eu fico frustrado porque o SUS não funciona e tal, porque a gente tem que promover a saúde. E às vezes eu falo com ele, cara, esquece. Vender saúde, o negócio é emagrecer em 10 dias, é ganhar dinheiro, entendeu? E isso é muito prejudicial, né? Eu falo, lógico, eu falo isso brincando, mas essa ideia do lucro, né, e o corpo ser usado como lucro, isso é um problema muito sério. E aí eu acho que existem alguns problemas nisso. Eu li um texto essa semana que, assim, às vezes eu leio e fico ruminando, né? Fico refletindo, e o texto é sensacional, do livro Histórias do Cotidiano, da historiadora Mary Del Priore. Ela fala o seguinte: hoje em dia, as pessoas não estão mais buscando identidade, elas estão buscando identificação. Por que as mulheres querem colocar silicone, adulterar corpo? Porque elas não estão querendo reforçar sua identidade, né? Se o teu corpo... se você, mulher, né, possui seio pequeno, é porque o teu biotipo é para isso. A natureza projetou o teu corpo para isso. Ou se você é um cara que tem ombros mais largos, na mesma direção das pernas, né, um corpo em X, é porque o teu corpo foi projetado naturalmente para isso. Então, quando você adultera atrás de um padrão que você tem na sua cabeça que seja ideal, porque não existe, na verdade, esse padrão ideal, você acaba buscando uma identificação com o grupo, e não necessariamente você seja pertencente a esse grupo, né? E não necessariamente uma afirmação de quem você é, respeitando o teu corpo, se aceitando, aceitando as suas marcas, porque se você possui determinada coisa no seu corpo, é porque isso faz parte da tua história, E não necessariamente isso é maléfico, né? Porque a busca pela estética, que é também um debate filosófico, é um problema muito sério. Então, você querer buscar ser algo que às vezes é inalcançável fisicamente, por exemplo, quando a gente fala de biotipo, e o Leandro, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, isso é muito prejudicial. E eu não vejo isso muito dissociado da filosofia. Por exemplo, se a gente voltar lá para o Costa Larga, né, para o Platão, ele tem o Alegoria da Caverna, que ele, resumindo, ele fala que existiam pessoas que nasceram olhando, né, no fundo de uma caverna, e atrás tinha uma fogueira, e pessoas que projetavam imagens nessa caverna, e teve pessoas que só teve experiências de tudo que ela via, que era a sombra de pessoas que refletiam isso. E teve um cara que conseguiu se libertar, saiu e viu que tudo que ele via na parede era uma ilusão, né? Que eram pessoas que editavam sombras para aquelas pessoas. Isso se aplica totalmente, por exemplo, à rede social, né? Então, você botar ali um corpo ideal, isso é um recorte, né? Quanto tempo você passou investindo no corpo ideal, né? Quantos profissionais estão envolvidos, às vezes, no processo? Por exemplo, eu perdi eu cheguei a 105 quilos, cheguei a 70, e aí ganhei um pouquinho porque o corpo vai acostumando. E nesse processo teve minha mulher, que é esteticista, que está envolvida, teve um personal, teve o meu irmão que, né, não é formado, mas auxilia com minha alimentação. Então, assim, acaba atrelando a subjetividade, né, estando ligado à subjetividade, e tem a questão de você usar a rede social para refletir, para jogar a imagem que você quer, o recorte que você quer. Então, quem consome essa imagem, que foi o que o Leandro estávamos falando sobre, né, não tenho interesse, é exatamente isso, né, a anulação dessas sombras que não condiz com a nossa realidade. E a realidade de identidade, de ser quem você é, não necessariamente a busca por algo que você acredita, o que você quer se identificar. Então, Leandro, você acredita, né, que a busca pela estética é prejudicial e acaba também, você já falou, né, a educação física sendo mal usada quanto a isso. E aí eu queria te perguntar, você acha também que essa questão do corpo, do bem-estar, está atrelado também a condições sociais, financeiras?
Matheus, infelizmente sim, cara. E assim, eu quero até te falar, isso que você falou, muito, muito bacana, muito, muito legal. Eu queria até fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de biotipo e tal, por exemplo, quando tem uma pessoa, e aí a gente imagina, a gente recebe uma constituição genética, né? A gente tem um somatotipo, que a gente divide basicamente endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Endomorfo é a pessoa que tem maior facilidade para ganhar gordura, mesomorfo, que tem maior facilidade para massa muscular, e ectomorfo, a pessoa que tem maior facilidade para magreza. Então, todo mundo tem esses três componentes, mesomorfia, endomorfia e ectomorfia, só que balanceados de acordo com o corpo da pessoa. E aí, Matheus, quando você fala isso, é perfeito. Quando você fala, além de transtornos assim, psíquicos, mentais, da pessoa tentar ser uma coisa que ela não consegue, tem os problemas fisiológicos, que aí, vamos lá, a gente tem hoje uma absorção de proteína, no máximo, a gente consegue chegar a 1,2 grama por quilograma de peso corporal, o que os estudos falam, né? Geralmente. E aí, se você, como que a gente faz para alterar isso e ganhar massa muscular absurdamente? Você vai usar geralmente recursos assim ilícitos que vão aumentar a absorção de proteína. Só que assim, você vai absorver proteína, você vai trabalhar essa musculatura e você vai trazer prejuízos para outras estruturas do corpo que não estão condicionadas a receber essa quantidade de proteína. E a gente fala do sistema renal, sistema hepático, né? Então, a gente tenta ser o que a gente não consegue, o que a gente não é, por causa dessa identificação, né, Matheus, que você me explicou bem agora, que até eu não conhecia, achei bem interessante, e traz malefícios. Porque assim, quando o cara... E aí, vamos lá para... Quando a gente fala de massa muscular, você tem um incremento de massa muscular, que é o ganho, né? Só que o teu corpo, a gente chama, né, a tua massa muscular é como se fosse um chassi. Ela tem uma quantidade específica para ela aguentar. Então, se você extrapola isso, você vai ter uma massa muscular não advinda de interação nervosa, interação de músculo nervosa. Você tem, às vezes, utilização de suplementos, de recursos ergogênicos ilícitos. Então, o corpo trabalha com a lei do uso e desuso. Você tem um tamanho de músculo grande, conseguido ele através de algum recurso ilícito, o corpo ele quer que você trabalhe uma força condizente ao tamanho do músculo. Se você carrega, sei lá, 10 quilos de cada lado, você tem um músculo grande, o corpo necessariamente vai querer para ele não perder massa muscular, o corpo trabalha com a lei do uso e desuso, né? Ele quer que você trabalhe com 20. Só que você não desenvolveu o impulso nervoso, porque a força, além da questão do sarcômero e tal, de trabalho mecânico, ela tem impulso nervoso. Só que você não desenvolveu o impulso nervoso para acionar essa fibra. E aí, então, necessariamente, você vai ter uma perda de massa muscular. E aí, socialmente, o que que envolve? Envolve gente que não tem nenhum tipo de informação. Matheus, isso eu já vi muito, cara, em academia trabalhando, que vai lá, compra geralmente os produtos ilegais, mais baratos possíveis, fazem usos, assim, indiscriminados e ilegais. E aí a gente encontra, infelizmente, diversos problemas, desde, que a gente sabe muito bem, de trabalhos de impotência, até como há problemas de sistema renal, porque não é acostumado com isso, né? Você tem um músculo, mas você não tem um rim apropriado para isso. Às vezes a gente toma substâncias, muitos, né, de outros animais, tem um sistema renal diferente, tem um sistema hepático diferente do nosso, que consegue fazer uma metabolização muito mais interessante. Então, nesse ponto que eu acho que o social acaba sendo inferido, né? Porque você não tem informação. Você acaba pegando, e geralmente, infelizmente, né, Matheus, dinheiro, se funcionar numa regra, não que isso seja obrigatório, mas dinheiro tem maior possibilidade de trazer informação. E do ponto de vista socialmente, quem tem menos acesso ao financeiro pode ter também, não que seja uma regra, tá? Mas pode ter menos acesso à informação de qualidade. Desculpa alongar, Matheus, tá?
Nada. Não fica preocupado com isso não, cara. Às vezes o bate-papo aí leva até 2 horas, tá tranquilo. Fica à vontade, a casa é sua, fala o que você achar, o quanto necessário você achar, tá de boa. A gente tá falando aqui, parece que eu sou muito crítico com a estética corporal, né? A ideia não é essa. Acho legal, você quer ter um corpo legal? Beleza, ok, você quer ter um abdômen trincado, abdômen dos sonhos, ok, legal, faça a minha tentativa de fazer você refletir, faça isso de maneira saudável, né? Não sou contra a estética não, muito pelo contrário, mas a ideia são a demasia dessas coisas e o malefício que isso pode trazer quanto, né, indivíduo, quanto saúde e bem-estar, porque essas coisas são todas misturadas. Então, por exemplo, tu vai lá, quer a estética corporal, usa anabolizante, aí ferra o teu fígado, ferra o teu rim. Tu vai usar recurso de onde, por exemplo, em questões sociais? Então, o cara que é pobre, não tem dinheiro. Tu vai buscar recurso aonde? No SUS. Aí tem gente realmente que tem problemas que foram construídos por outras coisas mais sérias e está ocupando a vaga, tendo a vaga ocupada por um cara que se ferrou tomando anabolizante e não precisaria disso, se ele talvez tivesse um processo mais consciente da busca pela estética dele ou pela busca corporal. Leandro, saindo um pouco dessa questão assim, mais individual, indo para essa questão coletiva, você acha que o fato do cara ter mais dinheiro faz com que ele tenha acesso, por exemplo, a outros profissionais que complementam o trabalho do professor de educação física, por exemplo? O cara tem lá um nutricionista, tem uma esteticista, né? O cara faz vários recursos estéticos, além da academia, tem aquela vida regrada, ele consegue tal resultado. E o cara que não tem dinheiro, não tem. Quais são os caminhos que a gente pode percorrer para evitar esses problemas?
Pois é, Matheus. Infelizmente, informação é cara, né? Na maioria das vezes, assim, e alguns trabalhos também são bem caros. E aí eu vou dar até um exemplo, Matheus, só para finalizar essa questão mesmo do padrão, como você falou. Tem uma atriz global, cara, esses dias eu vi uma matéria sobre ela, a Cleo Pires, acho que o pessoal deve conhecer, ela é muito famosa. Ela estava falando numa fase dela, que você olhava o corpo dela bem estrutural, e ela falou que ela teve muita depressão, ela tomou remédios assim, inibidores de apetite. Então, assim, a gente tem que estar muito satisfeito com o que a gente tem e até o máximo que dá para a gente ir de forma saudável. As coisas que são colocadas na televisão, né? Eu dou outro exemplo para vocês, a Paola Oliveira. A Paola Oliveira, antes de num determinado carnaval aí que ela desfilou, cara, assim, um mês antes, eu assisti, né, na verdade, o cara que faz o treinamento dela falou: olha, a Paola em 15 dias vai estar com o abdômen trincado. Ele falando, né? E ela realmente apareceu. E aí, pessoal, cabe a interpretação de cada um. A gente que é da área não é bobo. A gente sabe que isso não é uma coisa tão fácil. Vou dar até outro exemplo também, até o Rodrigo Lombardi, né, ele falando que fazia uma novela que chamava-se Verdades Secretas, e ele estava falando que o diretor olhou para ele, pô, cara, tu tem que perder isso aí em um mês e meio. Então a gente não deve se iludir mesmo. E aí, como que a gente se ilude, a gente cai nesse golpe, né? A gente vai utilizar mecanismos assim legais. Como que a gente, que socialmente tem nível de renda menor, consegue se proteger disso? Infelizmente, Matheus, a gente vai colocar isso tudo como se fosse educação. A gente vai ter que ser educado para isso, para entender o que a gente tem. Entender que a gente possivelmente não vai ter um abdômen trincado facilmente. Por quê? A gente tem uma alimentação, mesmo que seja regrada, tem um momento do dia, da noite, enfim, que o cérebro vai dar um comando para a gente poder se alimentar de tal substrato, de tal alimento. Porque a gente tem uma constituição genética. E aí eu vou dar um exemplo, né, em outros animais. Dizem até que o gato, né, o gato tem uma deficiência visual se ele não comer um aminoácido chamado taurina. Então, se você criar o gato ali com feijão e arroz, uma hora ele vai querer comer a víscera de algum animal para ele poder ingerir a taurina. Então, a gente tem uma necessidade que o corpo vai mandar a gente fazer e a gente, infelizmente, vai fazer. A gente é acostumado com o nível de padrão de alimentação. Então a gente tem que se regrar, a gente tem que se melhorar, mas tem coisas que a gente não consegue. E a gente não deve se frustrar em relação a isso. Por mais que a gente se frustra, nós não devemos. E o mal nosso é isso, socialmente adquirindo uma renda assim, maior. Às vezes a gente procura informações que não são adequadas e até quem tem menos renda. A gente pode trazer problemas, como você falou, para o SUS, que não era problema do SUS. E assim, tem muitos casos, por exemplo, você pega a gestante, né? Gestante, Matheus, você deve saber melhor do que eu. A gestante tem os desejos, nada mais são do que são ferramentas assim, mentais que o cérebro dá uma ordem para que seja alimentado, né? Por exemplo, olha, estou com vontade de comer tijolo. Um exemplo que eu já ouvi isso. Até já vou poder confirmar depois se é verdade. E fala que ali é deficiência de ferro, deficiência ali de alguns sais. Então a gente vai fazer. Então o que eu estou querendo dizer? Você fizer uma dieta equilibradíssima, tomando medicamento, você pode se prejudicar. Além disso, quando você voltar e você não tiver esses medicamentos, o corpo vai mandar uma ordem assim, olha, a gente precisa daquela gordura infra-abdominal ali, que é para nossa subsistência. Então vai te dar uma fome 9h30 da noite de comer besteira numa sexta-feira, quarta-feira. E que alguma das vezes você vai conseguir se libertar dessa fome, dessa gula, e alguma das vezes você não vai conseguir. E naturalmente vai te diminuir a vontade de atividade física, porque o corpo vai fazer naquela regulagem da atividade física e falar, olha, você está gastando energia demais. Então eu acho que quem não tem muita, eu acho que é informação, acho que a gente tem que correr atrás de informação, de boa informação, a gente tem que procurar profissionais. Se a gente procura blogueiro, e aí até uma crítica que eu faço para nossos colegas da profissão, que eles se embasam por blogueiros, né? Nada contra o trabalho deles, eu só acho que eles não são científicos, né? A gente não deve segui-los. A gente deve achar legal e tal, bacana, mas seguir de fato, não. Tem que procurar boa informação, e boa informação é com o profissional. Não é com achismo, não é com empirismo. Entende? Mais ou menos isso, Matheus.
Não, e tem, assim, muita questão. Você falou aí da questão da atividade física. Logo que eu comecei para perder peso, né? Queria atividade cardio, porque o que emagrece é o cardio, e muito nessa questão de buscar informação, não tinha muita informação. E aí você falou da questão da preguiça, cara. Eu tava num ritmo que eu corria, tipo, 6 vezes na semana, 3 vezes na semana fazia 10 quilômetros e nos outros dias fazia 5. E correndo num ritmo assim, até que bom, com pace de 5, de 5,30, às vezes conseguia fazer um pace de 5, né? Isso com sobrepeso, hein? Ainda, tipo, com 20 quilos acima do peso e conseguindo fazer esse tempo legal. E aí, de repente, realmente eu comecei a sentir uma preguicinha, cara. Eu falava assim, cara, não, preciso. É o sedentarismo falando. E isso gerando já hábito mesmo, cara, de sempre treinar no mesmo horário, porque eu entendi o loop do hábito, né? Porque como que se gera um hábito, como se cria um hábito. Eu falei, não. Então é assim que funcionam os glândulos basais, é assim que se configura o hábito. Vou criar o hábito. Criei o hábito. No tanto que hoje eu não consigo ficar sem atividade física. Eu tenho que, é uma questão de hábito, se eu não faço, parece que está faltando alguma coisa. Eu tenho que estar na academia, eu tenho que estar dentro de uma trilha de bike, eu tenho que fazer atividade física, virou hábito mesmo. E eu não sabia dessa informação. Entra muito na questão social, mas também econômica, que e eu sempre falo isso com os meus alunos, né? O capitalismo, ele tem obrigação com uma única coisa, o próprio capital. Se tiver algum ouvinte aí, eu tenho certeza que ele vai falar "Ih, é comunista", mas não é. O capitalismo, ele só tem o capital, ele tem obrigação, responsabilidade com uma coisa só, o capital. O cara que quer ganhar dinheiro, lucro, né, ele não tem responsabilidade com a tua saúde. Tô falando do cara que só tem interesse em capital, em enriquecer, né, na ótica do enriquecer, eu preciso ter mais dinheiro. Então, o capital, ele só tem, estou sendo bem enfático, ele só tem responsabilidade com o capital. Então, não importa se ele vai financiar o cara que vai vender uma ilusão de saúde, de bem-estar, né, de corpo perfeito, e para isso ele vai te sucatear todo para depois tu ferrar o sistema público de saúde, não quer saber. Então, é importante essa questão da informação para você saber se colocar e não alimentar um sistema que causa tanto malefício a outra pessoa. Certo, Leandro?
Pô, eu acho isso perfeito. Vou dar mais um exemplo. Quando a gente não procura informação de qualidade, vou dar um exemplo prático. A gente sempre, eu, por exemplo, sempre olhei aqueles líquidos coloridos, o Gatorade, por exemplo. Falei, cara, aquilo ali é um barato, aquilo ali a gente tem que ter para praticar atividade física. Aí quando você entra, você vai para o mundo acadêmico, você pesquisa no Instituto Gatorade, tem um instituto, eles têm um instituto, né, de SSI. Quem quiser pode dar uma busca aí. Lá tem artigos deles dizendo que não funciona as bebidas ditas isotônicas, né? Então, a gente tem que buscar informação.
Eu não sabia, é engraçado, porque cai muito no psicológico, né? Eu tô falando porque eu, às vezes, consumo Gatorade. Você tá no meio da corrida, você toma Gatorade, tu sente o corpo dando aquela reabastecida, fala, ah, agora eu consigo fazer mais 5 km, agora eu consigo aumentar a velocidade. Cara, rios de dinheiro gastos com Gatorade, se me frustrar, Leandro, qual foi? Te convido aqui no meu
Poxa,
podcast,
cara.
você faz isso comigo, cara?
Desculpa, desculpa.
Mas
Mas
isso
pesquisa só,
é.
fala que o próprio Instituto Gatorade, Instituto GSSI, isso não é de agora não, tá? Quando eu tava na graduação aí. Eu me lembro que em 2009 havia um artigo dele, 2009. Mas agora a gente resolveu, por causa do capital, que eu concordo plenamente com você, refazer a ciência para dizer que funciona, né? Eu não sei. Mas eu vi um artigo que eles mesmos dizem, né? Porque a maior perda, acredita-se, né? Pelo que eu falado assim, na básica de hidratação, a maior perda é de líquido, né? De água, por exemplo. E não é de potássio. Até tinha uma ideia de que, ah, vou comer banana e tal. Parece, como a gente sempre fala, a verdade de hoje é, na ciência, a grande mentira de amanhã. Parece que a maior perda seria até de sódio. E glicose normal, como a gente perde. E ingerindo glicose em alta quantidade dentro de uma atividade, você pode mexer, tem um aparato, né, intestino, por exemplo, ali, que você vai pode dar uma certa congestão e atrapalhar. Então, assim, não o teu caso, que você usa tranquilo, mas tem um pessoal que leva isso muito a sério e fica ingerindo como se fosse combustível, né? Mas até prejudica, porque aí você vai lançar a mão de enzimas ali, você pode até. Tem gente que fala até hipoglicemia de rebote, né?
Que isso?
É.
Sério?
Tem, não sei se você já ouviu falar, chama-se hipoglicemia de rebote ou reacional.
Não, nunca ouvi, não.
Porque, por exemplo, o que o cara faz? Quando você vai para atividade física, né? Tem gente que vai lá e come muita coisa. Isso era entendido que funcionaria antes da atividade física ou dentro. Gera uma quantidade de carboidrato, vamos supor, açúcar, rapadura. Isso já foi utilizado, tem muita sacarose, né? O açúcar da caldo de cana. O pessoal vai lá e ingere, ingere, ingere. O que que o corpo faz? Ele dá um rebote, que é aumenta o pico de insulina reacional para poder varrer essa glicose sanguínea e levar para, enfim, formar glicogênio muscular e hepático, né? E aí, quando você está dentro da atividade física, aí você começa a perceber que você, pelo contrário, está até sem energia, baixou a sua glicose, né? Então,
Eu
olha
li
isso.
um artigo, recentemente, eu não lembro qual é, quem é o autor, cara, mas dizia o seguinte, que a ingestão de glicose, né, para você poder ter essa sensação de reabastecimento é muito pouco. É muito pouco. E nesse artigo ele falava até para o pedal, geralmente a gente gosta de pedalar aí 100, 150 km, dependendo do dia, né, por distância. Então, quanto tempo de pedal eu tenho que ter para poder uma quantidade muito pequena. Você chegaria, no meu cálculo que eu fiz, a uma paçoca, por exemplo. E já, assim, bateria muito, né? Uma paçoquinha, e ainda assim levaria com quase que 20 minutos isso para ser metabolizado e devolver como energia, né? Fora isso, ia ser exagero. E, então, a quantidade é realmente muito pouca. Mas aí, aquilo que você falou, nem todo mundo tem tempo de sentar, vou planejar meu pedal do final de semana. Quanto que eu vou pedalar, né? Quanto que eu vou precisar para repor quando eu começar a me sentir cansado? Quanto de água eu tenho que ingerir para conseguir executar a atividade e não sentir muitos danos após a execução? Então, realmente esbarra muito nessa questão da... do acesso à informação, né? Entender que existe uma ótica de lucro por trás disso. E aí, ainda, né, surfando na ideia da ótica do lucro, eu queria te perguntar, que isso até eu acho que é um conceito marxista, não sei se, nem se eu posso me apropriar disso, mas, Leandro, existe um fetiche de mercadoria para atividade física?
Infelizmente, essa pergunta também é muito indutiva de te dizer que sim. E aí o Gatorade, que a gente estava falando agora também, infelizmente também cai nessa premissa, inevitavelmente. Não só a gente tem uma ideia de que o tênis, determinada marca, vai nos trazer mais desempenho, e aí tem marcas que investem. Existem marcas, Matheus, não sei se você já ouviu falar, que elas investem menos em pesquisa e mais em marketing até. Então, é muito mais tentador eu investir num jogador de futebol aí. Vamos botar um exemplo de Neymar, por exemplo, que trocou de patrocinador por causa de problemas, né? Então, é muito mais investimento para mim, né? Eu, quanto empresa, investindo no Neymar, para que muita gente compre, né? Achando que aquela chuteira que está lá no pé do Neymar, que o Neymar é exigente e tal, vai ser a mesma chuteira que a gente tem e tal. Então, infelizmente, a atividade física tem um fetiche. A gente tem, como eu já falei para você, do Gatorade, a gente tem até no pedal, Matheus, você deve conhecer bem, cara. Eu tenho até meu irmão que pedala aqui, mas eu não sou da galera do pedal, não. Assim, não conheço o pedalo, mas não sou nesse nível aí que você tá, não. Tá bem. Tem uma que é o Carbogel, né? Você já ouviu falar?
Sim, Carbogel, é.
Tem um Carbogel específico que é para vender, que é para poder te dar energia. Mas a população não sabe, a gente tem que recorrer às vezes à biologia básica, né? Para você metabolizar um carboidrato, por mais que seja a base de glicose, a gente vai ter que ter aparato ali enzimático, né? A gente não vai poder absorver de uma hora para outra e já funcionar. Como você falou, até a paçoca, né? A gente vai metabolizar, vai ter enzimas ali, lactases, maltases, para poder ali utilizar esse substrato e a gente poder estar utilizando energia. Então, tem muitas empresas, infelizmente, o mercado abraça atividade física, coisas assim inevitáveis. Me lembro quando lançou, estava na faculdade ainda. Me lembro que o São Paulo Futebol Clube, não sei se você lembra ou você conhece, Matheus, São Paulo Futebol Clube começou a inventar, pegou da NASA uma tecnologia, tinha um patrocinador para isso, né? Era uma fita, você já ouviu falar, que colocava na língua? Deixa eu falar.
Não, essa não.
E ali tinha uma fita para potássio, para sódio, tinha uma fita para tudo. E aquilo foi sendo vendido, né? E isso, qual o problema daquilo ali? O cara, o básico é que ninguém estudou. Quando você está numa atividade física, quando você tem uma perda de líquido, você tem um plasma, né, hipertônico. O que quer dizer isso? Tem mais soluto do que solvente, né? Tem menos água e mais soluto. Então, quando você coloca uma fita que só tem sódio e potássio, você está dando mais soluto para o teu corpo. Então, o plasma, ele vai ficando cada vez mais hipertônico. E isso impede reação enzimática de N atividades aí no corpo humano. Então, o mercado, ele, como você falou muito bem, o mercado, ele abraça atividade física. Sempre, eu acho que sempre, eu não sou dessa área muito, Matheus, mas eu gosto de estudar, eu falo que eu não sou igual a você, porque você é um cara estudioso. Mas o capital, ele sempre vai tirar proveito de todas as áreas. Quando a gente está na atividade física, a gente esquece o básico, que é para ser seguido, né? Alimentação equilibrada, água, enfim, não utilizar subterfúgios. Além do Carbogel, tem outra. Ah, tá. Não sei se a galera do sul do pedal, Matheus, já usou BCAA. Você já ouviu falar? Já, não já?
Já ouvi na substância, mas usar não. Nunca vi ninguém usando, não. Se vê, também toma um pescoção.
O BCAA, cara, foi muito utilizado fora do Brasil. Ele não foi utilizado com a ideia de que isso vai te dar energia. Muita gente hoje usa BCA na construção. pensando que ele vai participar da construção muscular. Parece que ele foi utilizado numa condição de overtraining, né? A pessoa treina muito e treina e não consegue ter um período de adaptação, de supercomposição, de supercompensação, perdão, de substrato, né? Que quando você degrada o músculo lança uma fibra mais grossa. Parece que nessa condição de overtraining foi utilizado o BCAA por causa do triptofano, aminoácido lá em cima da história. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? E aí pegou esse BCAA e falou, olha, se você treina resistência, se você pedala muito, usa o BCAA. Então, realmente, o mercado, eu concordo plenamente com essa... Concordo não, você me fez a pergunta, né? Então, eu respondo, eu acredito que sim, muito. O mercado se apropria muito. E atividade física também é um nicho da moda, né?
Sim, e ainda tem a questão da, além de, do capital se apropriar para usar produtos, usar a própria atividade física. Por exemplo, Leandro, desculpe minha pergunta, mas você já jogou tênis na sua vida?
Cara, e aí que tá, Matheus? Vem a pergunta, eu tenho que te responder. Eu nunca tinha jogado na minha vida, e quando eu cheguei na faculdade eu joguei. Aí eu fui dar aula numa escola pública, acredite, Araruama, na beira da Amaral Peixoto, da Via Lagos. É a única escola em Araruama que eu acho que tem. Por acaso, a escola que eu trabalho. E aí lá tem uma quadra de tênis e tem raquete, que não era usada, o professor anterior não usava e tal. E aí eu comecei a jogar tênis, não jogo nada, para poder explicar para os alunos. E às vezes é um esporte até, cara, é um esporte até interessante, mas eu olhava com maus olhos para o tênis, porque é um esporte extremamente elitista. Não é um esporte para quem não tem condição financeira, né? Desculpa, respondi tanto para você, só para relativizar.
Ah, de boa. Por exemplo, você já lutou esgrima?
Não, isso aí não. Nem nunca participei.
É, então, assim, eu vejo muito que existe também, além, né, como eu estava falando, né? Existe a apropriação de produto? Existe, lógico. Tem aí o Asics, né? Tem os tênis de corrida, galera, que é corrida de rua. Tem bike, cara, que chega a ser 120 mil. É, e a gente sabe que, pô, para você pedalar, você não precisa de uma bike de 120 mil reais, que dá para você comprar, sei lá, uma Hilux, um Uno, um Onix, dá para você comprar bastante coisa com 120 mil. É, dá para você comprar uma peça de picanha também, mas...
É verdade.
Existe esses esportes, né, que isso me incomoda um pouco, por exemplo, Eu sei bem o que eu quero fazer quanto profissional de educação física, eu quero promover saúde, eu quero ter conhecimento para cuidar da minha família, desenvolvimento dos meus familiares, enfim. Mas isso me chateia um pouco. Te causa uma chateação também essa apropriação, né, da elite de determinados esportes e de outros não? Então, tipo, você não poderia ali fazer um hockeyzinho, né, montar um cavalo, um hipismo?
Cara, causa muito, Matheus. A gente, por exemplo, a gente tem N esportes aí que a mídia e a sociedade querem engolir pela... Assim, não sei se você gosta mais. Você quer ver um esporte que sempre foi colocado muito na vida do brasileiro? E eu não sei... Pode ser que o brasileiro seja apaixonado por isso, mas eu não vejo muito em relação. Porque uma vez que a gente não é visível, assim, a atividade física. Por exemplo, Fórmula 1, né?
Fórmula 1, foi o que eu ia falar agora, Fórmula 1.
Fórmula 1 é dito como esporte, né? E era colocado, por exemplo, na principal emissora de televisão, num horário até relativamente nobre, e a gente foi entendendo isso como esporte, a gente se apropriou a Fórmula 1, marcas de carro, Mercedes-Benz, Ferrari e tal. Então, eu acho que tem esportes que são colocados. Cara, tem um curling, né? É um esporte que eles tentam, que as Olimpíadas estão aí, que é legal as Olimpíadas, não estou querendo questionar, mas tem esportes que, assim, devem ser repensados, que eu acho que coloca a gente numa elite que a gente, às vezes, não consegue... tá inserido, né? Isso realmente incomoda e me incomoda muito também, Matheus.
Não, cara, tipo, aqui em casa, todo mundo é flamenguista. Antes da pandemia, eu e o Enzo, né, que é o mais velho, íamos ao Maracanã, e aí você gasta, assim, por baixo, como a gente mora em Cabo Frio, aí uns 100 reais com ingresso pra tu ir e voltar, ver o jogo e tal, legal se divertir. Ok, e aí um amigo meu, uma vez, né, ele até... Se não me engano, ele tá doutorando em filosofia ou algo do tipo. Ele me questionou, ele, pô, cara, insere teu filho em outro esporte, sei lá. Mas qual esporte? Fui no Aras aqui pra ver... Aras não, Oasis, sei lá, pra ver um passeio de cavalo. É metade do meu salário. Uma hora pro meu filho passear em cima de um cavalo.
Nossa.
Entende? Então, assim, a gente está em pandemia agora, não tem como colocar, por exemplo, em luta, né, contato de esporte, por conta da situação. Mas qual é o esporte, né? Então, eu entendo assim, que, de certa parte, também é empurrado o esporte de pobre. Então, assim, desculpa, né, das classes menos favorecidas. Então, toma aqui a academia para a galera da classe média-baixa e toma o crossfit para a galera da, né, classe média-alta, elite, que você vai lá, paga e vai no box duas vezes por semana. Então, isso me incomoda bastante. Beleza? Vamos lá. Estamos caminhando para o final do nosso episódio. Leandro, teve alguma pergunta que você acha que eu teria que ter feito e não fiz? Ou melhor, você gostaria de dizer algo que você não disse?
Matheus, eu estou muito à vontade aqui, cara. Por mais que seja... Primeiro, eu não estou acostumado a isso também, né? Mas eu estou muito à vontade. A única coisa assim, que eu queria até falar para todos, assim, os ouvintes e tal, eu acho que esporte bom é aquele que a gente se sente bem. O esporte, ele serve como atividade física, que tem diferença atividade física para o esporte, né? Esporte é uma coisa vendável, mas a atividade física, principalmente, é o que a gente se sente bem. Então, a gente deve praticar, a gente deve conhecer e sempre respeitando as nossas potencialidades. Olha, mas se eu tô não sei quantos pesos, quilos acima e tá ruim, tá. Mas, então, você tem que tentar procurar melhorar no que você entende quanto melhor. Não se cobrar. Mas eu acho que é isso, Matheus. Não sei se também eu fui claro nas minhas respostas. Se, enfim, quero agradecer também pelo convite. Mas eu acho que não. Acho que você fez perguntas aí sempre pertinentes e bem provocativas.
A ideia é essa. Queria te agradecer. Eu acho que é muito isso, né? Eu sempre converso com meu irmão, que tá formando, sempre falo isso, né? Como ele sempre fala muito sobre a questão de promover saúde, eu acho que a primeira coisa é tentar identificar, e eu gosto muito disso, né? A filosofia me trouxe essa questão de incomodar o outro, de brincar com o outro, e sempre perguntar o porquê disso. Então, pô, por que que você quer academia? Ah, pô, se suas razões não são, talvez, razões pautadas, né, em algo que te traga um equilíbrio, bem-estar, talvez a gente precisa rever alguns caminhos. E a proposta do episódio, desses podcasts, né, de todos os outros, é refletir exatamente sobre as coisas que estão corriqueiras no nosso dia a dia e a gente não se dá conta. Então, às vezes, a gente senta para ver um esporte, né, um futebol, ou a gente sai para bater pelada com os amigos, ou a gente se sente indisposto no final do dia, sem energia, e a gente não se dá conta de parar para refletir sobre essas coisas. Então, acho que esse momento é muito importante. Leandro, obrigado, né, de ter cedido o seu precioso tempo para parar, bater um papo. As portas estão abertas, né, os microfones estão abertos sempre. Para se quiser bater um papo, a gente para. Eu acho que a gente precisa mais disso, né? A gente estava até falando ali um momento sobre a questão do blogueiro. Eu acho que a gente precisa mudar a plataforma de publicação de ciência, cara. Eu acho muito arcaico as revistas científicas de mestrado e doutorado. E isso eu acho que sectariza ainda mais uma elite intelectual e não faz com que o papel da educação seja cumprido, que é democratizar a informação. Por exemplo, se eu quiser ler um artigo, eu vou ter que ir lá no. Por exemplo, o Cielo. Tem gente que faz mestrado e doutorado, vai rir da minha cara, eu sei. O Cielo. Né? Eu sei que existem revistas eletrônicas mais atualizadas, mas é o mais rápido, o Google Acadêmico. Pô, e a gente tem a ferramenta na mão, cara, o Instagram. Eu sei que são ferramentas mais rápidas e a análise científica depende mais tempo, mas a gente tem uma isca perfeita para trazer para o campo científico. Então a gente precisa de mais Instagram de professores comprometidos com a promoção da saúde, do bem-estar, da estética, que é importante também, né? A história da humanidade também é uma história da estética. A gente tem o Renascimento marcando a transição do feudalismo para a modernidade. É importante, mas desde que seja feito isso com ciência. Você concorda nesse ponto?
Concordo. Eu acho que a academia vai ter que aprender a se conectar com a sociedade. A academia está muito distante ainda. A gente tem falas ainda muito prolixas, muito bem elucidadas, mas e isso não falo só atividade física, não. Eu falo isso em vários fatores sociais. A gente vai ter que aprender a se conectar, porque a informação errada, equivocada, que traz prejuízo, já se conecta muito rápido. com todo mundo. Então, se a informação boa, de qualidade, não se conectar, a gente vai trazer, como já estamos vendo, né, maleficente. Pega, desculpa até falar isso, né, o tema, Matheus. A gente pega essa pandemia, né? Então, você pega essa pandemia, quanta informação ruim chegou rápido na mão da pessoa, né, do cidadão. E a informação boa não chegava, chega mais atrasado, não é republicada porque não tem interesse, né? A gente só tem interesse no que é fácil, no que é superficial. Eu acho que vai ter sim. Acho que a academia vai ter que aprender a conectar, com certeza.
Então, e esse aqui é um espaço exatamente para isso, para a gente começar a refletir, né? A intenção aqui não é trazer todas as respostas, mas é trazer ainda mais perguntas para que você, caro ouvinte, possa refletir um pouco mais e pesquisar. Como o Leandro falou aí, pandemia, que chegar aí de fake news, de presidente falando que máscara não serve de porcaria nenhuma, não serve para nada, enfim, que não é pandemia, negacionista, isso viabiliza com a beleza. Agora, né, informação de qualidade, a gente tem um retardo nesse processo. Então, eu queria agradecer, abrir o espaço aqui para o Leandro, quiser deixar as redes sociais dele, sei lá, deixar uma indicação de livro, de qualquer coisa.
Ah, obrigado, Matheus. Eu ainda sou muito rudimentar nas redes sociais, mas eu tenho lá meu Instagram, que é Leandro Costa Índio. Vou até Matheus, vou procurar o seu, que eu quero aprender um bocado com você, cara. E eu, enfim, eu acho que tem muita literatura interessante. Eu vejo, assim, um cara que é muito científico, mas é muito assim da minha área, que eu leio alguns livros dele, assim, que chama-se Paulo Gentil, professor da UNB. E ele tenta levar muito para isso, né? Para essa literatura mais conectada. Então, eu gosto da leitura dele. Enfim, é isso, Matheus.
Leandro, muito obrigado de verdade. Desculpa tomar seu tempo. Pessoal que veio aí do Instagram, pô, ajuda a compartilhar, não custa nada. É só você clicar lá na setinha lá e botar no teu status, nos seus stories. Você que está vindo por alguma plataforma digital, racionalizando.podcast. Lá tem prévias de outros episódios, lá eu estou sempre atualizando, abrindo enquetezinha, pedindo sugestão de tema também. Você pode sugerir um tema para trazer um profissional da área, bater um papo aqui. Eu gravei, por exemplo, com uma advogada para falar sobre violência e sociedade, que, diga-se de passagem, é um tema totalmente diferente do nosso, né? Mas, enfim, a ideia é exatamente isso, é promover conhecimento e tentar difundir um pouco de educação e o mar de tanta desinformação e fake news, beleza? Muito obrigado, Leandro, e até a próxima.
Obrigado, Matheus. Obrigado a todos.